Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Pois é, é uma questão que vai longe, né? Assim, mas eu acho que a gente... É necessário, às vezes, colocar esse tipo de confrontação, né? Assim, obviamente, a gente não pode evitar certos conflitos. A gente não pode evitar que, às vezes, nossa visão de mundo seja confrontada com a visão de um de outro, né? Senão a alteridade não se produz. Você não reconhece o diferente. Se você não reconhecer que, às vezes, o seu oposto também existe. Ele está lá, ele vai colocar suas convicções em xeque. E às vezes vai ser na forma de uma pessoa chata que vai te criticar, às vezes uma pessoa com mais cuidado. Enfim, eu acho que o artista também ele é formado muito pela travessia dele, né, e tal. Então, acho importante que o artista também saiba reconhecer que deixar as vaidades de lado, né, assim, é importante para o artista reconhecer a sua trajetória, né, assim. Mas hoje em dia, às vezes, eu acho que as pessoas elas ficam um pouco frágeis em relação a isso, né? Igual o Liel está falando aqui, né? Se a pessoa não tem maturidade, não tem nada que a gente possa fazer. O problema é que parece que cada vez mais pessoas não têm maturidade, né?
Sim,
E aí você tem que ficar pisando em ovos, né? Assim, para fazer, às vezes, comentários simples. Não é sair detonando, não é sair destruindo, sendo cruel, né? Não se trata disso. Às vezes você só faz comentários pontuais e já é considerado como uma ofensa, né? Mas, assim, às vezes a subjetividade, ela é colocada contra outra subjetividade. E aí produz uma fissão ali, cara, uma fissão que você pode negar esses poderes, né, de recauchuteio, assim, da subjetividade, de como é que
mas
a pessoa vê o mundo e outro.
às vezes, Ciro, e essa eu posso falar porque o Líber estava junto. Você tem pessoas que nem a objetividade adianta, do tipo, porra, você não pode escrever um trabalho acadêmico de mestrado sem as normas da ABNT. E a pessoa fala, eu posso porque eu quero. Acho que você estava nessa banca, né, Líber,
Ah,
sem dizer o nome da
sim.
pessoa.
Não era
E
só esse
ficou
problema.
brabo. Não, é, daí teve um plágio ali no meio, teve várias coisas.
Plágio de umas 20 páginas no meio do trabalho. E
Rapaz.
fica
Não, eu sei como
brabo.
é que é. Eu também oriento
Né?
trabalhos e tal. Sou professor também. Às vezes, hoje em dia está cada vez mais difícil lidar com os egos. Assim, posições hierárquicas são consideradas autoritárias apenas por serem hierárquicas e coisas assim, né? Que não são verdadeiras, né, e tal. Então tem uma distorção sobre como que deve ser alguns princípios ordinativos do mundo, como, por exemplo, que um professor tem que transmitir algum conhecimento, não necessariamente apenas assim, mas que um professor está ali por alguma razão, por um aluno. Porque o professor é o professor e o aluno é o aluno por alguma razão, né? Às vezes se esquece essas coisas, né, e tal. E fica difícil, às vezes, a gente trabalhar a nossa própria profissão, né?
E daí o comentário do Vanderlei é genial, cara. Porque o Thiago Silva, para mim, é o pior zagueiro do mundo depois que ele sentou na bola no pênalti e começou a chorar na Copa de 2014. Foi por isso que a gente perdeu de 7-1 no jogo seguinte. Porque o cara, se o cara é o capitão do
Quase
time e
que ele
começa a
entregou o
chorar,
Mundial pro Palmeiras, aí, né, cara? Quase que ele entregou
também,
o
nossa,
Mundial
seria
pro Palmeiras.
pior até do que o 7-1.
Eu, como
Porque a
São
seleção tomar
Paulino,
de 7-1 é
confesso que
menos
fiquei
um.
feliz.
Eu também, como corintiano, nossa. Aí tem aquela velha piadinha do cu cabeludo e a Paula tejando,
Ah,
né,
sim, Pedro
que o
Branchinho,
Pedro
muito
fez.
engraçado.
É uma piada que ninguém nunca ouviu. Ó, o Christian tem uma pergunta legal, ó. Já houve artista que rompeu ligações com relações com você ou com alguém da Raio Laser e depois percebeu que tinha passado do ponto?
Olha, eu acho que talvez assim, por baixo dos panos, assim, nunca houve uma coisa explícita, assim, uma briga. Até porque a Harley sempre foi muito low profile, né? Galera discreta e tal. Também o nosso público não é muito gigantesco, mas a gente eventualmente, por exemplo, eu acho que o Wagner William mesmo, que ele tá nesse livro, tem dois textos sobre ele. O primeiro que eu fiz sobre ele foi sobre Bulldogma, que foi um quadrinho que eu não gostei muito, né? Aí eu fiz o texto lá e tal. Assim, não foi que eu não gostei, eu fiz um texto capturando algumas estranhezas que eu tinha achado
Estranhas.
inconvenientes no texto, assim. Eu achava que tinha coisas fora do lugar ali, no sentido da harmonia estética do Bulldogma como um todo e tal, né? Foi a minha leitura. poderia qualquer um ser diferente, né? Aí eu lembro só que o Wagner, ele sempre teve uma relação boa. Ele sempre foi assim, cara, se alguém tá fazendo uma leitura atenta do meu texto, não importa se, tipo, o sujeito tá... Eu lembro que eu não conhecia o Wagner nessa época do Bulldog. Então, assim, ninguém pode me acusar de ter falado, assim, que aliviei para ele, não. Porque eu não conhecia o Wagner nessa época e escrevi na completa isenção, né? E aí, eu lembro que ele recebeu muito bem, assim, né? Ele, tipo, compartilhou e tal. O Pedro tá falando aqui, eu conto o caso do Diego Sanches. É verdade, teve o caso do Diego Sanches, que publica pela Mino, né? No começo de carreira, lá em 2011 ou 12, eu fiz uma resenha de um zine dele, junto com um monte de gente. Eu acho que tinha Laura Lannes e alguns outros artistas do Rio. Chamava Peixe Fora d'Água. Um quadrinho ruim, né? Assim, um quadrinho...
quadrinho ruim.
Assim, de bons artistas hoje. Muitos deles viraram bons artistas. Inclusive o próprio Diego Sanches. Né? E ele... Só que assim, era meio primário. E eu era um crítico primário na época também. Vamos deixar isso claro. Então eu fui naquela coisa meio mordaz, assim, sabe? Eu ia dar uma sacaneada nesse quadrinho aqui e tal. E aí o Diego Sanches ficou puto, foi lá na caixa de comentários, isso aí tá lá, tá online até hoje, né, e começou a me xingar pessoalmente, aquelas coisas, né, assim, tipo, sei lá, também ele era bem jovem, né, e aí, só que aí depois, anos depois, eu fiz outras resenhas do Diego Sanches, né, e eu fui vendo que ele foi melhorando e tal, que ele foi amadurecendo como artista e tal, e eu fui reconhecendo isso também, dizendo, olha só, eu disse isso do Diego Sanches e tal, mas acho que esse quadrinho ele tá melhor, isso aqui é interessante, aí de repente, daqui a pouco eu tô rasgando seda pro Diego Sanches em vários quadrinhos dele, que ele virou um quadrinista bastante... ele virou um quadrinista bastante sofisticado, né? Bastante sofisticado e tal. A Maria Clara falando, quem está vivo lembra da Tristeza do Peixe. Exatamente, isso aí é só da velha guarda, né? Galera da velha guarda. Eu tinha até cabelo naquela época.
Sabemos como é essa sensação.
Aí eu até conheci ele depois, em feiras e tal, assim, a gente meio que falou, pô, cara, não, respect, assim, sabe, tipo assim, não, eu te respeito, eu acho que você é um artista bom e tal, e ele também falou, não, eu gosto de você, então, ficou tudo bem. O que significa que se eu lesse mais um quadrinho que eu não gostasse do Diego Sanches, não quer dizer que eu não pudesse criticá-lo novamente e tal, né, no sentido de fazer uma avaliação desse tipo, né. Aí o Lima.
Olá, é isso.
A coluna Zip era veiculada para um público, no geral não se espera que a crítica seja lida por alguém de fora dessa bolha das HQs no Brasil. Como essa diferença de recepção afeta a sua crítica?
Afeta?
Afeta. O público afeta, porque a Zip, eu tinha uma linha editorial que eu tinha que seguir, né? Não sei se vocês, não sei o Liber que leu aí e tal, se já tivesse lido meus textos no Raio Laser, são diferentes, né, da Zip. O da Zip, ele tem um leadzinho, assim, né? Eu coloco lá o que é, do que se trata e tal, quando, onde. E ele é introdutório, né, assim, eu não vou... Ele tinha um limite de caracteres que eu podia fazer o texto. Então, eu não podia sair delirando igual eu faço o texto da Raio Laser, porque, né, tinha uma limitação de tamanho mesmo e tal. E também, assim, tinha uma linha editorial, assim. Ele já era considerado muito cabeção pro padrão do Metrópolis, né? Tanto que eu acho que também isso foi um dos motivos para os caras cortarem a coluna de vez. Né, assim, ele já era considerado assim, muito intelectual assim, para o padrão do Metrópolis. Então, assim... mesmo assim, eu tentava me segurar e tal. Esses dias me pediram para fazer uma crítica de cinema, né, para uma rádio e tal. Assim, uma crítica em áudio, assim, sabe? Mandava um áudio de 3 minutos de crítica e tal. Uhum. Aí eu fiz um texto sobre o Licorice Pizza, do Paul Thomas Anderson. E aí eu falei, cara, se segura, né? Porque eu gosto, às vezes, de pegar pesado. Às vezes eu peso a mão mesmo, assim, né? Assim, de fazer uns textos mais densos e tal. Eu falei, cara, tô falando com rádio, é um troço de áudio, que é absorvido por um público completamente geral, etc, etc. Mesmo assim, eu mostrei pra alguns amigos, assim, eles falaram, não, cara, você pesou a mão, você deveria ter feito a ordem assim, assado, não sei o que e tal. Às vezes também é aquela coisa, né? Old habits die hard, né? Assim, você tá acostumado a fazer esses textos pesados, tem esses vícios, maneirismo acadêmico, e nunca vai perder, né? Mas mesmo assim, tem gente que gosta.
Tem. Pessoal curte. Cara, eu acho que o pessoal curte, né? A linguagem mais elaborada, mais rabuscada. Acho que tem um rabuscada que eu falo num bom sentido, né? Assim, de colocar mais densidade, né? Acho que tem um público para isso, assim, sabe? Acho que tem uma galera que curte, assim.
Eu não sei se a galera do cinema é essa galera aí, hein? Porque se você for olhar os caras de cinema mais venerados, eles falam meio rasteiro, assim. Mesmo quando eles vão falar para grandes audiências, eles falam meio rasteiro.
Eu não gosto dos críticos de cinema que estão por aí hoje em dia, não. Assim, Pablo Vilaça, essa galera, eu acho eles medíocres. Assim, tipo, acho que eles são considerados grandes críticos e tal, porque vocês nunca leram um Zé Lino Grunewald, uns críticos das antigas, assim, que realmente se aprovam. Ou mesmo uma galera tipo Mertens, esses caras da velha guarda, assim, são melhores, têm mais cultura cinematográfica, eu acho. E não se expõe tanto assim a um papel meio de palhaço de internet, assim, não que ele chama de palhaço, né? Assim, palhaço, quer dizer assim, de essa coisa assim, circense da internet, sabe? Que eu acho meio ficar assim, metendo o bedelho em qualquer coisa e tal. Eu gosto de uma certa descrição.
Dá a impressão. Pelo menos esses maiores, né? Eles leram só aquele livro do Sid Field e tentam encaixar todos os filmes naquele. Então eles encaixam o filme da Marvel junto com o filme do Paul Thomas Anderson e acham que é a mesma coisa. E, né,
e é assim, né? Três atos, estrutura de três atos, né? Aí vai fazer aquela crítica de menu, assim, né?
Que é desse livro.
A fotografia é assim, a fotografia é assim, o roteiro é assim, a direção de arte é assim, é como que por camadas, assim, né? E tal. Eu acho que às vezes falta uma leitura interessante do conjunto. Uma leitura em profundidade das obras mesmo, mas assim,
isso.
Eu acho que cada vez mais o próprio meio da internet, a velocidade com que as informações são dispersas, a velocidade com que o crítico tem que produzir os negócios, o fato de as pessoas não se deter mais na escrita, né? Assim, raramente agora os críticos eles param para escrever, para sentar, porque o texto escrito ele é muito mais refletido do que você simplesmente parar e falar para uma câmera, né?
Claro.
Então, se você tem uma reflexão maior, você organiza melhor a linguagem, você realmente estrutura ali, você atinge a densidade. O próprio meio te leva, ele te carrega, o meio da escrita, ele te carrega para uma leitura em profundidade, né? Por exemplo, assim, eu estava comentando com o Thiago Borges, que é do Quadro e Risco, né? Que eu considero também um cara muito legal, escreve muito bem, e a gente tava falando, cara, a gente não consegue mais nem divulgar os nossos textos, porque o Facebook está cada vez mais esvaziado, o algoritmo não chega a ninguém, então o Facebook está matando, que a única rede social que você ainda pode colocar texto grande é o Facebook, né? Só que o Facebook está ficando esvaziado, ele está completamente controlado por uma lógica de algoritmos que não facilita. Se você coloca o link do seu blog lá, ele não vai divulgar, né? Porque vai jogar para outro site e tal. E aí você fala assim, quais são as alternativas, né? O YouTube não dá porque não tem texto, o TikTok não tem texto, o Instagram tem um texto muito limitado, né? São poucos caracteres, sei lá, 2.000 caracteres no Instagram. Então, assim, você não tem mais nem como divulgar a crítica textual ou qualquer texto, ou seja, estão matando a cultura letrada. Isso aí é matar uma forma de pensar, é um epistemicídio. É matar uma maneira de elaborar o mundo. E é uma maneira importante de elaborar o mundo, não é uma maneira qualquer.
Né? Sim, sim. Ou talvez a gente esteja voltando para aquilo que era, sei lá, nos 1900, onde a cultura letrada era para uma galera desse tamanhinho, e é o livro impresso mesmo, né?
Pois
aquela galerinha.
Cara, mas o 1900 ali não era um mundo muito bom, assim, era um mundo injusto.
Não estamos falando que estamos
melhorando. Um mundo desigual e cruel, a gente não pode voltar a esse patamar, mas podemos voltar, estamos vendo o que está acontecendo aí, guerra e caralho a quatro, é complicado, né?
Não só a guerra, mas declarações do tipo, quando é uma guerra no Iraque, eles estão longe, não tem problema, mas vejam, são pessoas loiras de olhos azuis que estão morrendo. Tem declarações como essas, assim, né?
Eu vi, lá
da Europa, nem é daqui, lá da Europa. Então. Aí você fica pensando, porra, acho que a gente não melhorou muito enquanto espécie, né?
Eu venho da área de mídia, né, cara? Então, tipo assim, eu tô fazendo uma pesquisa justamente de arqueologia das mídias, que é você tentar entender as mídias antigas, tipo, o telégrafo, né? O telégrafo, no século XIX, ele era meio como a internet é hoje, ele unificou tudo, ele integrou a sociedade, assim, as sociedades modernas e tal. É, aí você entende os funcionamentos de como que essas modulações das mídias vão permitindo que as epistemes vão mudando, a maneira, o padrão do conhecimento vai mudando, né? As epistemologias, a maneira de conhecer vai tudo mudando através dessas ferramentas tecnológicas e técnicas que vão entrando na nossa alma, assim, tipo assim, você estava falando desse negócio da propaganda no, na rede social, né, assim, hoje em dia não tem, assim, virou tudo uma coisa vertical, a corporação determina tudo, virou um discurso de publicidade do início ao fim, de uma ponta a outra, não tem mais separação. Justamente porque tudo é digital, então tudo é permeável pela linguagem da publicidade, né? Ela pode se infiltrar em cada canto, de cada e-mail que você vai, cada vídeo que você vê, cada foto que você vê no Instagram, vai ter uma propaganda logo depois, porque a linguagem digital permite que isso aconteça, porque tudo é convertível, ou melhor, conversível, né? Em publicidade, em dinheiro, que é dinheiro, é propaganda e tal. Então, assim... se a gente não pensar como as mídias funcionam, né, e como que elas acabam determinando nosso comportamento, sem que a gente ache que é livre para falar sobre as mídias, mas a gente não é. O Twitter é uma tecnologia de guerra, cara. É isso que a gente tem que entender hoje em dia, né? Aí a pessoa vai falar, ah, não, o Mark Zuckerberg vai falar alguma coisa tipo, ah, o Facebook é neutro, a gente só... Não, cara. Não,
é o maior...
A tecnologia nunca é neutra.
Nunca, nunca. É legal dar uma olhadinha naquele livro A Era do Capitalismo de Vigilância, da Shoshana Zuboff. Você já deve ter lido ele, né?
Não li não, mas porra, me interessa.
Vale a pena, vale a pena. A Era do Capitalismo de Vigilância. Eu tenho em inglês ele aqui.
Aham.
Se você quiser dar uma olhada, The Age of Surveillance Capitalism.
Pô, bom demais. É assim, eu estudo mais do ponto de vista das mídias e não do ponto de vista da política, né? Mas tá tudo interligado, certamente. Acho que o Liber queria falar.
Não, só acompanhando aqui a conversa, aqui, pensando também no que o pessoal tá escrevendo aqui ainda sobre crítica de quadrinhos nos comentários. A Maria Clara ali em cima, ela falou, vocês viram a história do crítico literário que vai largar a profissão depois de uma crítica muito criticada? E acho que, se a Maria estiver ainda com a gente, ela pode até dar um contexto, porque acho que tem um contexto ainda, porque acho que, se eu não me engano... Eu posso estar errado, mas esse crítico é negro e daí as críticas não foram exatamente assim, sabe? Acho que foi
ele, ele é um crítico literário especializado em literatura de negros e para negros, tal. Não para negros somente, mas assim, né, black literature que chama, né? E pelo que eu vi, porque eu vi pelo link que a Maria Clara compartilhou, eu fiquei sabendo desse negócio, né? Ela compartilhou no Twitter e tal, e aí eu acho que ele aparentemente não foi patronizing o suficiente na questão negra e tal, criticou aspectos literários, talvez, do livro e foi criticado pela comunidade e tal, assim, né? Enfim, aí a gente vai entrar nessa história de cultura de cancelamento, não sei o que, que já é também um outro
problema.
Toca de coelho, assim, que a gente vai entrar e vai ficar falando a noite inteira, né?
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.